Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Rui Fernando. Ei, você mesmo, você aí, tô ligado aí, você aqui no Bate-Bola, seu melhor programa na hora do almoço. A partir de agora, o seu clube é o destaque. A Nacional é a rádio de todos os esportes. Hoje é quinta-feira, 13 de abril de 2017, e de imediato vamos aos destaques do programa de hoje. Flamengo vence o Atlético Paranaense no Maracanã e lidera grupo 4 da Libertadores. Meia Diego sai machucado e preocupa a comissão técnica do Mengão. Agora é a vez do destaque do Luiz Ferreira. Manda aí, Luiz. Boa tarde.
Boa tarde para você, Rui Fernando. Foi no apagar das luzes, meu amigo. Palmeiras vence o Peñarol com gol aos 54 minutos do segundo tempo. E hoje ainda tem mais Libertadores e Copa do Brasil para o torcedor ligadinho na Rádio Nacional.
É logo mais. Botafogo e Nacional de Medellín, que você confere no som da Nacional. Botafogo encara o Atlético Nacional na Colômbia com transmissão da mais querida no Show de Bola. Glorioso será o primeiro clube a jogar em Medellín depois da tragédia da Chapecoense. Agora é a vez do Wagner Gomes. Manda aí, Wagner. Boa tarde.
Boa tarde, Rui Fernando. Ingressos para quinto jogo entre Rio de Janeiro e Minas pela Superliga de Vôlei já estão à venda. A autoridade brasileira volta a ter permissão da UADA para controle de dopagem.
É isso aí, já os detalhes para você, a opinião, a polêmica, a informação, tudo isso aqui no Bate-Bola. E você participa nos telefones, os telefones do Bate-Bola, 21 é o código de área do Rio de Janeiro, 21 76918, 21 76919, no ar o Bate-Bola. Tô aqui, ó, tô ligado em você, você aí curtindo pela Nacional Rio, Nacional Brasília e também na internet no radios.ebc.com.br, 12:33. É o Mengão, destaque de agora. Ontem o Flamengo venceu, e bem, hein, o time do Atlético Paranaense no Maraca, lotadinho por 2-1, e o gol do Mengão, Diego, fez um belíssimo gol, segundo do Flamengo. Quem manda pra você, revivendo a emoção, é o The Voice. Carlos Borges.
Pelo meio agora com o Márcio Araújo. Ele domina, deixa a bola com o Ireirão. Vem pra divisão, gramado jogando na frente agora, novamente pro Gabi. Deu toque rápido pro Diego Paulo. Guerreiro tá sozinho entre a zaga do Atlético Paranaense. Ele prende a jogada pro Gabi. Mais atrás agora com o Pará na divisão, gramado com o Márcio Araújo. E empurrou, abriu com o passo, espaço agora com o Gabi pro Diego. Diego pro Gabriel. Olha o Pará pedindo diagonal do bico da grande área. E cara, marcação do Sidney. É olho no olho, é cara na cara. Puxando a jogada mais atrás agora com um bom baiano. Gabriel agora com o Márcio Araújo. Botou de novo agora pro Pará. Pará vai botar pro Ilharão, no fundo, levou todo mundo, é agora, botou no meio, vai passando, agora Diego, marca, bateu, lá dentro, gol, é do Mengão e do Mengão, Diego, camisa número 10, bateu bonito, bateu lindo, que golaço do Diego, aos 15, cravado em cima da pinta, 15 cravados em cima da pinta do Maraca, olha aí o Mengão, eu tenho que dizer, eu te amo, nação do rubro negra do Mengão.
Tá aí então, o segundo gol do Mengão na vitória por 2-1, o gol do Diego. Aliás, o Flamengo ontem, né, começou arrasador, O Flamengo fez logo 2-0. O Guerreiro fez um belíssimo gol. O primeiro gol do Flamengo foi muito legal, muito bacana. E o Guerreiro ganhou, né? Levou sorte no lance, tirou o Thiago Heleno da jogada. Na tentativa de matar a bola, ela escapuliu e acabou driblando, né? Levando vantagem e driblando o zagueiro do Furacão. Na saída do goleirão, ele deu um toque prensado, a bola subiu. E no alto ele ganhou de novo do Thiago Heleno e jogou pro fundo das redes, fazendo o primeiro do Flamengo 1-0. A galera vibrava logo no início do jogo. Depois o Diego fez esse gol, o Flamengo 2-0. Teve chance de fazer mais um, fazer o terceiro gol, mas não aconteceu. Na segunda etapa o Atlético voltou melhor, o Flamengo um pouco mais retraído. E o Atlético chegou a fazer o golzinho, né, com o Nicão. Aliás, bom esse Nicão, hein? Mesmo com os desfalques, né, o time do Atlético teve oportunidades até de empatar o jogo. Teve um gol bem anulado do próprio Nicão, estava impedido o Nicão, e a arbitragem anulou o gol do Furacão. Portanto, o placar foi 2-1. O Flamengo ficou numa boa situação no grupo, né, já que houve um empate lá, né, o San Lorenzo empatou com o Católica em 1-1, e o Flamengo assumiu a liderança com a vitória do grupo, né? O que evidentemente faz aí o Flamengo dar uma respirada para a próxima rodada da Libertadores. Tem 6 pontos na liderança do grupo na Libertadores. O técnico Zé Ricardo avalia a vitória rubro-negra.
Um grupo muito difícil, né? Uma competição extremamente equilibrada. Não existe jogo fácil. A gente sabe que qualquer partida tem uma decisão muito grande, um peso muito grande. Jogando em casa, então, a gente tem que tentar fazer valer sempre o mando. Hoje o nosso grupo está extremamente de parabéns por todo o empenho, toda a briga, por toda a luta. E a organização que a gente mostrou em campo para superar a forte equipe do Atlético Paranaense. Acho que foi um bom jogo. Quem veio ao estádio, quem acompanhou pela TV, certamente deve ter gostado do espetáculo.
É, tá aí o Zé Ricardo, hein? Aliás, o Zé Ricardo teve boa atuação ontem no comando do time rubro-negro ali na área técnica, teve boas decisões e o Flamengo chegou, inclusive, no segundo tempo, depois de uma pressãozinha do time do Atlético, até ter oportunidade de fazer o terceiro gol, né? O Diego acabou se machucando, sentiu lá uma entrada mais forte numa dividida e vai ser reavaliado hoje. E ainda não se sabe a gravidade, né, da contusão e, consequentemente, o Diego, com essa avaliação, aí sim o Zé Ricardo vai saber se poderá contar com ele nos próximos jogos. A tendência é que ele fique afastado pelo menos hoje, esse é o diagnóstico, há pelo menos uma semana fora do time do Flamengo. O Guerreiro, que fez o primeiro gol do time do Flamengo, fala da atual fase dele, né, fazendo os gols.
Não, começou bom, né? Acho que esse ano a gente se preparou para tudo aquilo que a gente está competindo. Acho que esse grupo está de parabéns pelo trabalho que a gente faz dia a dia, pelo como vem jogando todos os jogos, o espírito do time, muita união. Bom, hoje se apresentou mais um jogo, com a ajuda de todos eu consigo fazer os gols, eu já levo 8 gols, como tu falou. E eu estou muito feliz pelo rendimento do time, né? Tem um sacrifício muito grande dentro do campo. Graças a Deus conseguimos somar mais 3 pontos. Mas temos que ser cientes que ainda falta mais. Se vem uma semifinal do Campeonato Carioca que a gente quer ganhar também. É muito importante. E, bom, agora temos que nos preparar bem e chegar nesses jogos que são decisivos como do jeito que a gente jogou hoje, né?
É, tá aí então o otimismo do Guerreiro, né? Acreditando que o Flamengo pode realmente deslanchar na temporada 2017. Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, o Zé Ricardo, técnico do Flamengo, vai falar da preocupação dele com relação à contusão do Diego. E aí, como é que fica o Mengão sem o Diego? Daqui a pouquinho, a partir de 1 da tarde, você ligado aqui no Bate-Bola, 12:39.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Com o comentarista que não deixa dúvida. Jorge Ramos. Alô, Jorgão. Beleza, irmão? Boa tarde.
Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos os amigos que estão ligados aqui no Bate-Bola Nacional.
Preparado para aquela viagem fantástica? Amanhã o Jorge Ramos vai sair de férias e, consequentemente, vai ficar aí, o ouvinte vai ficar privado da competência do nosso querido Jorge Ramos nos comentários aqui do Bate-Bola e nas jornadas, no show de bola.
Eu tenho saudade da galera aqui do dia a dia, mas sempre é bom também descansar.
Traz um bordola para mim, viu, Jorge Ramos?
Fica tranquilo. Olha aqui, foi uma quarta-feira genial, eu diria, né? Porque a gente falava aqui, inclusive, em outras oportunidades sobre a presença do público nos estádios. A gente deu uma quarta-feira, foi uma amostra de quando a motivação, estímulo no campeonato, né, importância, o torcedor corresponde. E ontem mais de 53 mil pessoas estiveram lá no Maraca para assistir ao jogo do Flamengo e do Atlético Paranaense, e nos outros estádios também foi assim, da mesma forma, com muita gente. Maracanã foi o recorde, num jogo muito interessante, né? Porque começou com 15 minutos, o Flamengo já estava 2-0, então aparentemente seria um jogo fácil, uma goleada poderia estar sendo desenhada, mas aí o Flamengo não conseguiu fazer o seu terceiro gol, o que lhe daria realmente, ele era um nocaute na equipe do Atlético Paranaense. Aí, futebol tem isso, futebol muda, né? Futebol, se você não mata, você pode morrer a qualquer instante. E o Atlético Paranaense ressurgiu das cinzas, conseguiu um gol e deixou a partida tensa. Torcedores, né, esses 53 mil que pagaram, e fora os que não pagaram, quase 60 mil pessoas, ficaram com o coração ali apertado por causa desse momento difícil, né, que o Flamengo passou. Por muito pouco não aconteceu o empate, o Flamengo podia ter feito o terceiro gol com o Diego, aquela bola no travessão, e ter liquidado o jogo. Aí foi aquele suplício, aquele martírio, até o final, quando o árbitro encerrou a partida e o Flamengo conquistou uma vitória. E foi uma vitória muito importante, porque deixou o Flamengo na liderança, o resultado favoreceu dos outros dois clubes que estão na mesma chave, o empate favoreceu, e o Flamengo dá uma boa respirada. Agora, é claro que o Flamengo venceu duas partidas em casa. Isso tem um peso também, porque ele vai jogar mais fora do que dentro nas próximas rodadas. Vai jogar duas fora e uma em casa. Isso também tem um peso, mas o dever de casa foi feito. O jogo foi bom, foi dinâmico. A lamentar essa possibilidade do Diego aí ficar de fora, a gente vai saber depois maiores detalhes. Mas, de qualquer maneira, foi uma noite super agradável com essa vitória do Flamengo e também com os outros jogos da Libertadores. E hoje tem mais, né? Hoje tem mais Libertadores, tem Copa do Brasil, tem grandes clássicos, tem muita coisa legal. A gente vai falar nisso aqui durante o programa.
É isso aí, você ligado aqui no Bate Bola. Lembrando que logo mais a bola vai rolar. Tem Botafogo e Nacional de Medellín. É pela Libertadores também. Você vai curtir a emoção aqui no Show de Bola com ele, que inflama, galera. Ricardo Mazella. Com a opinião de quem sabe o que diz. E o repórter Maneiro.
Rafael Monteiro.
Com toda a seleção nacional do rádio. Logo mais, portanto, tem fogão no Show de Bola Nacional. Você ligado, 12:43.
Momento Estádio.
Quem tá chegando é o professor.
Wagner Gomes.
É problema nas confederações.
Já te adianto que hoje ele assumiu a capa do Profeta do Caos de novo, tá?
Será? Vamos ver, então. Vamos perceber aqui, vamos convocar o nosso Wagner Gomes. Ô, Wagner, não é novidade nenhuma, né? Confederação de algum esporte no Brasil ter problemas. Qual é agora a confederação que tem problema?
Olha, agora é a de triatlon. O presidente da Confederação Brasileira de Triatlon, ele é presidente há 18 anos, hein? Essa longevidade é terrível para as confederações também, né? O Carlos Alberto Machado Frois pode perder os direitos políticos por 5 anos e ter que pagar uma multa de R$1.800.000 em processo movido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
Porque ele meteu a mão na grana lá?
Meteu a mão na grana. Além dele, a própria entidade pode ter que devolver também a mesma quantia. Então aí a gente já está falando de quase 4 milhões. E com isso, a confederação corre o risco de perder a possibilidade de contratar com o poder público ou de receber até os benefícios fiscais. Por exemplo, a Lei Agnello Piva, que todo ano é repassada às confederações. Eles podem ficar bloqueados disso aí também. O Frois, ele fez aí convênios com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de forma irregular. Como é que pode dois órgãos? Porque confederação são autarquias. E órgão do governo, como é que eles podem conceber coisas ilícitas, coisas irregulares?
Pois é. Como é que pode?
Isso é um absurdo. Olha aqui, total.
Eu vou fazer aqui um breve comentário. Nós estamos passando o momento do seguinte, né? Nós temos aí vários ex-presidentes, deputados, deputados federais, estaduais,
Senado.
Né? Senado. O Brasil, ele tem que renascer, né? Tem que ser daqui para frente.
Vai ter,
né,
que ser uma fênix o Brasil.
Porque, exatamente, é um ressurgimento das cinzas. E agora, essa quantidade também de envolvimento de federações, confederações, todos os dias aqui, né, na parte que cabe ao Wagner trazer essas informações, a Astrid, são informações, tem na Confederação de Vôlei, Confederação de Esportes Aquáticos. Agora, essa outra...
Taekwondo.
Então, minha gente, a gente tem que...
Passar
que nem Fênix ressurgir das cinzas, porque o passado, né, claro que ele não vai ser esquecido, mas temos que fazer um futuro, né, muito diferente do que fizemos até agora.
O Brasil é tão complicado, né, que eu, por exemplo, sou um cara super otimista, né? Mas pela história do Brasil, assim, aí quando eu penso na história, eu falo, mas eu vou continuar acreditando, porque... sempre tem aquela história, vai mudar. Ia mudar no golpe militar, ia mudar na Constituinte de 88, ia mudar quando voltasse a eleição direta, ia mudar quando o PT assumisse o governo, sempre ia mudar. Nunca mudou, tá? Tudo sempre igual.
Mas agora é uma quantidade enorme, né, de denúncias e tal, que é um momento que pode ser feita essa mudança aí que você falou.
Por isso que eu estou falando, eu sou um eterno otimista. Porque
é um marco histórico, coisa, realmente.
Os desvios, 4 milhões, a maior parte dos brasileiros, a sua grande maioria, rala o mês inteiro para ganhar 2 mil, em média, 3 mil reais. E o que se vê aí são milhões e milhões. Não, eu estou falando assim, mais ou menos, né? Até botei um pouco para cima.
Ô Wagner, os ingressos para o quinto jogo entre o Rio de Janeiro e Minas pela Superliga de Vôlei Feminino, os ingressos já estão à venda?
O que muita gente não acreditava aconteceu, né?
O Rio de Janeiro... Chegou o Rio.
Chegou. Perdendo.
E deixou chegar. Tem aquela história, né? Deixou chegar,
meu amigo, é complicado, porque...
Eu conheço esse ditado aí para um determinado clube.
Foi... dentro da
Arena
Minas.
Cuidado com o conselheiro Menezes e o conselheiro Chaves.
É o Flamengo. Cuidado. Sempre que o Flamengo chega na final, né, a torcida fala, deixou chegar.
Complicou. Mas a Arena Minas lotada, Rui, uma pressão incrível, e o time do Rio de Janeiro mostrou a sua experiência, mostrou o foco e conseguiu vencer lá dentro de Minas Gerais, naquela pressão toda, trazendo para o quinto jogo que vai acontecer amanhã, às 20 horas, na Arena da Barra. E os torcedores podem adquirir as entradas pela internet e nos pontos de venda das lojas Saltz. A bilheteria da Arena abre também apenas no dia da partida e os ingressos custam R$ 30,00. Querem que lote, né, Jorge? Porque é R$ 30,00. Inclusive, tem algumas categorias como maiores de 60 anos, jovens inscritos no CAD único, pagam meia entrada ainda. Então,
fica bem mais barato.
A arena vai lotar, vai ser um caldeirão. E é bom lembrar que o Rio de Janeiro vai chegar à sua 13ª decisão seguida. Enquanto que o Minas, desde 2003, 2004, não consegue ir à final. Quem vencer disso aqui, define agora. O Osasco está só esperando.
Está esperando.
Então a gente corre o risco de ter mais uma final polarizada entre... Osasco e Rio de Janeiro. O que é muito frequente, né?
É isso aí. Ô Wagner, o que você vai falar dos esportes olímpicos e paralímpicos na segunda meia hora?
Ministério Público Federal pede bloqueio dos bens de presidente afastado da Confederação Brasileira de Taekwondo.
E de novo, mais uma.
Exatamente.
Tá bom. É isso aí. Daqui a pouquinho, então, tem de novo aí as falcatruas nas confederações de esportes olímpicos e paralímpicos no Brasil, agora 12:48. E o Galo, hein? Futebol mineiro em destaque. Alô, Luiz Ferreira.
Alô, Rui Fernando. Boa tarde para você, os ouvintes ligadinhos aqui no Bate-Bola Nacional em todo o Brasil. Hoje tem Galo forte e vingador em campo. O clube mineiro entra em campo na Arena Independência para encarar o Sport Boys da Bolívia. Esse é o primeiro jogo do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. E o técnico Roger Machado fez uma projeção do que espera dessa partida contra a equipe boliviana.
Então, passados quase mais de um mês, né, depois da primeira partida da Libertadores, do empate fora de casa, né, nesse intervalo, a disputa e as atenções ao campeonato regional e a Liga, é hora de nós voltarmos a atenção de novo para Libertadores e o primeiro jogo em casa. né? Nós já sabemos do histórico jogado dentro do Independência, né? do histórico do torcedor, né? Que sempre lota apoiando o nosso time. É um momento que a gente volta a atenção para a competição, e é importante vencer em casa. Vencer o nosso adversário, fazer um bom jogo, entender que a Libertadores é uma competição que ela se distingue das demais, né, porque é jogada não só com bom futebol, mas também com muita entrega, com muita doação, e que de fora da arquibancada vai ter muita energia positiva, né, e dentro de campo a gente corresponder com bom futebol e uma vitória que para a gente é importante.
Esse é o técnico Roger Machado, técnico do Galo, Rui Fernando. Quem volta ao time é o Luan, lembra dele?
Lembro.
Luan, menino maluquinho, está de volta ao time depois de se recuperar de uma lesão no joelho direito. Tendência que o Atlético Mineiro entre em campo logo mais contra o Sport Boys da Bolívia no Independência, com Giovani no gol, Marcos Rocha, Leonardo Silva, Gabriel e Fábio Santos, Rafael Carioca, Elias, Otero e Luan, Robinho e Fred, Rui Fernando.
Legal, você ligado, meio-dia e 51. É, logo mais tem Fogão na Liberta, direto de Medellín. Você vai ficar com as emoções de Nacional e Botafogo com o The Voice. A opinião de quem sabe o que diz. E o repórter maneiro,
Rafael Monteiro.
Só vamos corrigir aí, porque na verdade não será o The Voice, sim o que inflama. Ricardo Mazzella. Logo mais inflamando a galera, o nosso
conselheiro Moraes mandou um WhatsApp pra mim perguntando se você ficou emocionado com a narração do Borges, os gols do Flamengo.
O Moraes?
O conselheiro Moraes.
Ah, é?
É.
Gostei.
Conselheiro então, Moraes é um pé frio.
Por isso que ele trocou, por isso que ele trocou tudo, Luizinho.
É isso aí. Você ligado aqui no bate-bola. E o Botafogo, né, logo mais vai encarar o time do Nacional. E o detalhe é que o Fogão vai ter desfalques sérios aí, né? O Botafogo não vai contar com o lateral direito principal, que é o lateral titular. Aliás, os titulares estão machucados e o improvisado Marcelo também.
A maldição da lateral
direita. Tá fora, exatamente. E aí, na cabeça de área, sem o Ayrton e o Montijo no meio de campo. Quer dizer, são os desfalques do Botafogo. O Jair deve confirmar o Fernandes na lateral direita improvisado, o Lindoso na cabeça de área, e aí na frente, né, o João Paulo ou o Dudu, e aí seria o substituto Dudu do Montijo.
Cearense, né?
Dudu.
O Dudu Cearense.
Isso, Dudu Cearense. O Dudu ou então o João Paulo ali na vaga do Montijo. O técnico Jair Ventura e a pressão de, evidentemente, dirigir um time grande como o Botafogo.
O treinador, no momento que ele decide ser treinador, ele está pressionado. Eu me sinto pressionado antes de ser treinador, que eu já imaginava a pressão. Estou pressionado sempre. O treinador vai estar pressionado sempre, né? E vencer é sempre bom. Independe da ocasião, independe do adversário. Na clássica, eu acho que se a gente tivesse ganho todos os clássicos e não tivesse ganho a pré-Libertadores, eu ia estar pressionado porque eu não estava na Libertadores. A gente quer ganhar tudo, né? Mas tem os adversários que também querem ganhar. Então é difícil você conseguir vencer tudo. Mas a gente luta e trabalha para vencer todos os jogos, não só os clássicos, não só contra os times de menor investimento, contra os grandes clubes, os clubes tantas vezes campeões da Libertadores, como nós vencemos. A gente quer sempre vencer.
Tá legal, tá aí então o Jair Ventura, o time provável do Fogão para logo mais. Gatito, Fernandes, lateral, Carli voltando à zaga, bom reforço, Emerson Silva e o Vitor Luiz, Bruno Silva, Lindoso, Dudu Cearense, o João Paulo e Camilo, Rodrigo Pimpão e Roger, é o time do Fogão, hein, Jorge Ramos?
É, o Botafogo tem esses desfalques, mas de uma certa forma, o Botafogo obrigou ao Jair a voltar um esquema que deu certo no Botafogo, com três jogadores como volantes, o Camilo funcionando como homem de criação, para servir ao ataque. Isso fez com que o Botafogo se classificasse para a Libertadores no ano passado. Então, há determinadas situações que podem até vir para melhorar. O Botafogo teve problemas também logo no início com o Sassá, né, e o Sassá foi afastado do grupo, o Botafogo ganhou. Agora o Sassá está de volta. Teve depois, naquele jogo histórico, onde o Elton Leite se machucou e o Gatito foi para o gol e acabou defendendo as penalidades e o Botafogo se classificou. Teve agora a indisciplina do Camilo também, fez com que o jogador ficasse sem treinar, mas acabou depois uma conversa voltando tudo às boas, e o Camilo está em campo hoje jogando na função que ele gosta de jogar. Então, ô Rui, tem certas situações que às vezes acontecem que vem para o bem, né?
Só acontece ao Botafogo, né?
Como e também tem essas coisas que acontecem ao Botafogo. É. Agora, essa história, isso virou também uma
lenda, né?
Uma lenda, mas tudo acontece a todos os times, né?
É verdade, tem toda
na
a razão.
Na realidade, ô Rui, eu gostaria de pedir uma parte aqui ao Jorge. O time do Botafogo, a meu juízo, a grande força está no fechamento do grupo com o técnico. Eles conseguiram fazer uma blindagem entre eles sensacional. E isso é que está dando força. É, sai um, entra outro e o Botafogo não perde,
não perde
a pujança, aquela força aguerrida. Concordo. De jogar.
É isso aí. E daqui a pouquinho o Botafogo abandona a Taça Rio e escala reservas contra o Vasco. Eita. É a partir de 1 da tarde aqui no Bate-Bola, 12:55. É, Corinthians e Inter empataram pela Copa do Brasil. O repórter é o Lincoln Chaves.
Com Chaves.
Internacional e Corinthians fizeram um jogo bastante movimentado no Beira-Rio em Porto Alegre ontem à noite. O empate por 1-1 dá ao time paulista a vantagem de jogar por um 0-0 na partida de volta na semana que vem na Arena de Itaquera. Um novo 1-1 leva a decisão para os pênaltis. Já empates a partir de 2-2 dão a vaga ao Inter. Apesar do domínio colorado, o primeiro tempo terminou sem gols. Na etapa final, o Corinthians saiu na frente com Romero, aproveitando o cruzamento de Guilherme Arana. Mas quase na sequência, o Inter chegou ao empate com Rodrigo Dourado de cabeça. As equipes agora se concentram para as semifinais de seus respectivos estaduais. O Corinthians visita o São Paulo no domingo pelo Paulistão e o Inter encara o Caxias em casa pelo Gauchão no sábado.
Legal, valeu então, Lincoln. 12:57. É, o Flusão também joga logo mais, hein? Logo mais tem no Serra Dourada, 21h30. Esse é o jogo, hein? Esse é o jogo para ser acompanhado. Goiás e Fluminense, logo mais, 21h30 no Serra Dourada. E você vai ter todas as informações no Show de Bola Nacional. Olha, o Fluminense vai ter um desfalque sério, que é o do Richarlison.
Eita!
É, que é o principal jogador. Com um edema na coxa, o Richarlison nem viajou lá para Goiânia para participar desta partida. Portanto, está fora do jogo o Richarlison. O Marco Júnior é o substituto, né? Vai ser o substituto.
Perde o Fluminense bastante força no ataque.
Sem dúvida, perde o Fluminense força no ataque. Marco Júnior, portanto, substituto do Richarlison. Aliás, o Fluminense tem os desfalques, além do Richarlison, do Gum, que está fazendo muita falta, e do Scarpa, que é outro jogador que também faz muita falta ao time do Fluminense. Aí um jogador que compõe elenco, né? Os dois, né? Tanto o Scarpa como o Gum, estão se recuperando de fraturas, né? Os dois tiveram fraturas. E o Fluminense também não conta para compor o elenco no banco com o Lucas Fernandes, que tem um desconforto na coxa, além do Richarlison com o edema também na coxa. O time provável do Fluminense para o jogo de logo mais: o Cavalieri, Lucas Henrique, Renato Chaves e o Léo, Orejuela, Wendel ou Douglas e o Sornosa, Wellington, Marco Júnior e o Henrique Dourado, Jorge Ramos.
É o desfalque do Richarlison, eu considero um desfalque de peso. Apesar do Marco Júnior não ser um mau jogador, o momento do Richarlison é melhor. O Marco Júnior alterna muito. E agora, eu tenho assim uma... Fico sempre com a orelha em pé com a zaga do Fluminense. É o Henrique e o
volta
Renato Chaves,
Gum.
Né?
Volta
Gum. E aí eu vejo amigos pedindo volta Gum.
Volta Gum.
O Gum é um jogador, joga sério o Gum. Teve um momento ruim, foi afastado, a torcida pegou no pé. Mas ele tem uma história no Fluminense, foi campeão várias vezes. E tem, acho que essa história tem que ser respeitada.
Joga mais do que esse Renato Chaves, joga mais do que Nogueira. Aquele outro que entrou também, Frazan, falhou em tudo.
Reginaldo.
Jorge. Reginaldo.
Só um instantinho. Então o conselheiro aqui me disse que o Gum é tão importante...
Moraes, conselheiro Moraes?
Não, não é o conselheiro Moraes, não. Esse não se identificou. Mas é conselheiro. Disse que o Gum é tão bom que está chamando ele de Mate Gúmeus.
Nossa senhora, se você exagerou.
Mas não, de qualquer o próprio Abel, Jorge, só pra, sem querer te cortar, já te cortando, o próprio Abel disse que o Gun tem que jogar na Europa. Que na Europa ele ia ser fantástico em qualquer futebol lá, não, no italiano, eu não no espanhol.
Nada, eu não tenho nada contra o Gun, eu só tô dizendo que ele teve um momento ruim e que pegaram no pé dele.
É.
Né? Isso aqui foi chato.
Do Gun, sempre ele.
E a zaga do Fluminense.
Ele joga bem 10 jogos, jogou um mal.
E a zaga do Fluminense é a zaga que não dá assim, uma certa tranquilidade ao torcedor, o Henrique e o Renato Chaves.
É isso, já já a gente fala do Fluminense em relação ao lateral. O Fluminense está contratando um lateral, quem será, hein? Eita. Um minutinho e a gente volta já.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Se liga nessa. Atenção, ouvinte! Agora você pode salvar muitas vidas com a ajuda do seu celular. A Cruz Vermelha lançou um aplicativo que ensina de forma prática os procedimentos para diversas emergências. Você vai saber através de pequenos vídeos como socorrer pessoas feridas com queimaduras, armas de fogo, choque elétrico, crise epilética, fraturas e muitas outras situações. Com o nome de Socorrista Cruz Vermelha, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer celular. Para saber como agir, basta clicar no menu principal e escolher o que se pretende. Vídeos, fotos e os procedimentos passo a passo aparecerão na tela do seu celular. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção emissoras, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, informa. Dentro de 5 segundos, formação de rede.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Oi, Fernando.
Tô aqui, ó, tô ligado em você. Agora também pela Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões. Boa tarde para você que chega agora. Para você que já estava também pela Nacional Rio, Nacional Brasília, na internet, no radios.ebc.com.br. Hoje é quarta, aliás, quinta-feira. É quinta-feira da Semana Santa. Tá legal? Dia 13 de abril de 2017. O bate-bola de hoje tem a opinião do Jorge Ramos, as reportagens do Lincoln Chaves, do Luiz Ferreira, do Rui Fernando e do Wagner Gomes. A produção do Luiz Ferreira e a gerência do Otávio Previde, o Magrão. Lembrando que logo mais tem show de bola nacional. Tem fogão, hein? Tem liberta. Botafogo Nacional de Medellín, você vai curtir a emoção com o locutor que inflama a galera.
Ricardo Mazella.
Ele sabe o que diz. Ele é o maneiro.
Rafael Monteiro.
Com toda a seleção nacional do rádio. Uma e dois. Pois é, enquanto isso o Vasco continua treinando, né, para enfrentar o Botafogo no próximo domingo na decisão da Taça Rio. Jogo importante pro Vasco. O Vasco tem subido de produção. O Milton Mendes tem acertado ali o time vascaíno, principalmente no que diz respeito ao sistema defensivo, que era o que o Vasco mais falhava. O Milton parece que deu um jeito ali, né? Como se diz na gíria do futebol, fechou a casinha. E aí o Vasco tem tido melhores atuações, evidentemente, na temporada. O Vasco joga a final contra o Botafogo da Taça Rio e o meia Douglas, revelação vascaína, fala da sua primeira final no profissional.
Ah, na base é diferente, né, do que no profissional. No profissional é muita mais responsabilidade. É uma sensação muito boa que eu tô tendo. A gente tá vindo uma semana muito boa, a gente tá vindo de vitórias. Contra o Flamengo, fizemos um jogo bom, mas de empate também a gente deixou uma boa impressão pra torcida e pra todos que estavam assistindo. Acho que a gente está indo com o pé direito para essa final.
É, tá aí então, portanto, o Douglas, né? Aliás, o Douglas também comenta sobre o fato do Botafogo escalar reservas. Botafogo vai direto, né, lá de Medellín para Guayaquil, onde joga na semana que vem também pela Liberta contra o Barcelona, que é o líder do grupo. O Douglas também fala aí do fato do Botafogo escalar reserva na decisão do próximo domingo.
Não, se vir com o time reserva, o titular, o modo de jogo deles é o mesmo. Então a gente tem que sempre, quando tiver uma oportunidade, assistir o adversário para ir estudando ele, para que esse jogo a gente possa diminuir os erros e ver os acertos dele para a gente também impedir isso.
Tá aí então a participação do Douglas, meio campo vascaíno, Jorge Ramos.
Olha, o Rui, primeira participação que eu tive aqui, eu falei do número de torcedores que estiveram presentes na Libertadores ontem, e especialmente no jogo do Flamengo-Maracanã, quase 60 mil pessoas. E esse jogo do Campeonato Estadual, onde vai se decidir a Taça Rio, não vai passar de 25 mil, se é que chega lá. Por causa justamente da opção do Botafogo diante do campeonato. E não só do Botafogo, o próprio Fluminense jogou com time reserva na semifinal, porque deu preferência a outra ao campeonato. Então isso mostra que há uma necessidade de reformulação desse calendário. Porque o torcedor vai buscar aquilo que é o melhor, que é onde ele vai empregar lá, investir o seu dinheirinho. Né? Que no caso aí é a Libertadores, uma Copa do Brasil, e não no campeonato estadual, que vai ter uma final da Taça Rio esvaziada. O Vasco não está disputando outros campeonatos, então vai levar, a princípio, em tese, essa vantagem, jogar com o seu time titular diante do Botafogo todo reserva, e que não vai ter nem grandes apoios, nem a torcida vai comparecer para apoiar esse time reserva. Vai ser uma torcida pequena.
Tá aí, então, a participação do Jorge Ramos, a opinião aqui no Bate-Bola. O detalhe que agora é oficial, né? O Vasco acertou mesmo com a Caixa vai renovar o contrato e o Vasco vai receber aí 11 milhões de reais até dezembro e ainda terá direito a um bônus de 1 milhão caso conquiste o Campeonato Brasileiro. E aí o patrocínio master da camisa vascaína...
Não vai ganhar.
esse 1 milhão. Esse 1 milhão não entra não, né?
Esse 1 milhão não contabiliza.
É verdade. E o detalhe, né, é que o Milton Mendes prometeu e cumpriu, levou a rapaziada lá para uma churrascaria, né, para comemorar, né, e justamente foi uma promessa dele, né,
olha, prometida tem torcedor...
após o gol do Rafael Marques.
Olha, tem torcedor tão corneta que vão dizer se o Flacho porventura perder a final da Taça Rio, vão culpar a churrascaria.
Será?
Ah, vamos culpar que sexta-feira santa não tem treino, né? O Vasco não treina, né? É uma tradição do Vasco não treinar na sexta-feira santa. Então os jogadores hoje vão treinar, amanhã ficaram de folga e aí acontece a volta do treinamento recreativo no sábado e depois a final domingo.
1:06. Futebol baiano em destaque com o hino do Vitória, quem fala é Luiz Ferreira.
Olha, Rui Fernando, você sabe que o Vitória está com bastante moral, venceu o Bavi, tem a melhor campanha, o melhor aproveitamento do futebol brasileiro nesse ano 2017. Só que o Vitória, ele vai ter uma maratona de 6 partidas decisivas em apenas 18 dias. Você soma Copa do Brasil, Campeonato Baiano e Copa do Nordeste. Hoje, o rubro-negro baiano, o leão do Barradão, encara o Paraná Clube pela quarta fase da Copa do Brasil, partida marcada às 19 horas e 15 minutos. O André Lima vai ser titular do Vitória e ele teve ano passado no Atlético Paranaense, jogou várias vezes contra o Paraná Clube. Ele conta pra gente o que espera dessa partida e ele pede, tem que tomar cuidado lá com o Paraná, hein?
Eu tenho amigos ainda que continuam lá em Curitiba, que jogam no Atlético Paranaense. E eu conversei com um deles, ele me passou que é um time melhor do que o do ano passado, que é um time muito mais organizado, né? Tem como ponto forte a velocidade e o contra-ataque, então a gente tem que se atentar a isso. E o Paraná só está na Série B momentaneamente, né? Um time que tem qualidade, que no campeonato regional sempre vem chegando nas finais ou semifinal. Então temos que ter cuidado, sim, como tivemos com o Vasco, né, como tivemos com todas as equipes que a gente jogou até hoje. Estamos dentro da nossa casa, eu acho que o mais importante é a gente vencer o jogo, não tomando gol, acho que isso na Copa do Brasil é muito importante, mas é claro, sabendo que do outro lado tem uma grande equipe, que temos que respeitar, mas como eu disse, dentro da nossa casa nós temos que nos impor como time grande, né, e em busca da nossa vitória.
Falando no Vitória, o da Bahia, o técnico Argel Fux deve escalar o time hoje com Fernando Miguel no gol, Patrick, Canu, Alan Costa e Euler, William Farias, Bruno Ramírez, Gabriel Xavier e Cleiton Xavier, David e André Lima. Rui Fernando?
Tá certo. Um detalhe aí, já?
Não, o detalhe é que são 6 jogos em 18 dias. Eu me lembro daquela história da galinha dos ovos de ouro, né? Os dirigentes querem ganhar muito dinheiro, e vão acabar matando a galinha dos ovos de ouro, né? Porque aquela história, a galinha botava um ovo de ouro por dia. Aí eles ficaram tão querendo mais, que abriram a galinha para ver onde é que estava, né, a fábrica, e não tinha, né? Era uma coisa que era fabricada a cada dia. E o futebol brasileiro caminha por aí. Ninguém pode jogar em 18 dias 6 jogos decisivos como Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil. É realmente pedir demais. Aí é eliminado, aí chora, diz que não dá, é o calendário é ruim, mas na hora de acertar, não faz nada para isso.
É isso, você ligado aqui no Bate-Bola, curtindo o Bate-Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia, Nacional do Alto Solimões e na internet no radios.ebc.com.br, 1:10. E o Mengão é destaque de novo, venceu ontem no Maracanã o Furacão por 2-1 pela Libertadores. E olha só, a renda bruta ontem da partida foi de R$3.336.000. O público pagante, R$53.389. O presente, R$58.558. E dessa grana aí, esses R$3.336.000, o Flamengo ficou com aproximadamente R$1 milhão, porque o aluguel foi de R$700.000, né? O Maracanã, lá, o consórcio cobrou R$700.000 e outras despesas, sobrou só R$1 milhão aproximadamente para o Flamengo. Quer dizer, R$2.336.000. Foram embora, o Flamengo levou a galera, fez lá a festa e ficou com a menor parte. O detalhe é que o Flamengo nem confirmou ainda o jogo com a Católica, o jogo da volta, para o Maracanã. O local ainda está incerto, né? O jogo que vai ser também pela Libertadores. O Diego se machucou e o Zé Ricardo fala justamente da possibilidade de não contar com o Diego, a contusão do meia rubro-negro.
Bom, ele estava no antidoping, né? No doping, eu não conversei com ele. Primeiro eu ia agradecer a ele pelo empenho, né? A superação que ele teve, né? Que ele estava um pouquinho debilitado para o jogo, mas foi com muita vontade. Na hora do jogo ali, com toda a energia da nossa torcida, realmente não tem como não se contagiar. Ele acabou sofrendo uma contusão, me parece que o jogador do Atlético caiu por cima da perna dele. E vai ser avaliado amanhã para saber o grau da extensão, né, dessa lesão. Tomara que não seja nada, um jogador importantíssimo para a gente. Mas eu acho que hoje também ficou provado que a gente tem um grupo forte, né? Entramos com alguns atletas que não vinham jogando tanto assim e mostraram um espírito de luta, uma dedicação muito grande, tentaram se manter fiel à estratégia que trabalhamos para esse jogo e, enfim, muita satisfação e muito orgulho de poder dirigir um grupo como esse do Flamengo.
Tá certo, então. Tá aí o Zé Ricardo, a participação do técnico rubro-negro. Aliás, o Zé Ricardo foi até elogiado, ele até falou do Diego aí, porque ele achou, né, uma formação legal, principalmente ali para cobrir a lateral esquerda com o Trauco e o René. O Trauco é muito ruim defensivamente, então ele ficou mais livre para atacar e até para chegar e ajudar na marcação o René. E o melhor, o Diego cresceu justamente porque ficou livre só para jogar no ataque, né, Jorge?
Foi uma sacada, né, do Zé Ricardo, que algumas pessoas contestam muito ele como treinador, mas ele é um bom treinador. Ele percebeu, né, essa situação. Até o René falhou, né, até no gol do Atlético, mas de qualquer maneira deu liberdade ao Diego.
E agora pode não ter o Diego.
E agora pode não ter. Isso aí foi uma fatalidade, ele se machucar, mas o Diego fez enquanto teve bem, fez um partidaço, ajudou muito o Flamengo. O Flamengo podia até ter liquidado o jogo antes, né? Aí o futebol tem essas coisas, se não liquida, aí vem a conta. Mas o Trauco na frente é outra coisa, né? O Trauco jogando com ofensivamente, ele é muito bom. Defensivamente, ele é muito ruim mesmo, né? E faz muitas faltas, acaba tomando cartão. Então essa sacada do Zé Ricardo foi boa. Aí nessa hora tem que reconhecer que o treinador fez tirou uma carta, né? Muito boa do bolso. Não só pegar no pé do treinador.
É isso, 1:13. Olha aí o perdão. Palmeiras ontem heróico, já nos acréscimos, venceu 3-2 o Peñarol. E que jogo, hein? O Peñarol saiu na frente e depois deixou o Palmeiras virar, empatou e o Palmeiras conseguiu a vitória. Vamos curtir o gol da vitória com o locutor que inflama a galera.
Ricardo Mazzella.
É escanteio pela esquerda, a favor do Palmeiras, vai acabar o jogo, a última tentativa. Gol do Palmeiras! tocou, a bola entrou entre a trave, o goleiro uruguaio.
É a vibração aí do Mazella no gol do Verdão do Palmeiras. E quem traz informações da grande vitória palmeirense é o repórter Lincoln Chaves.
Foi no sufoco, de novo. Assim como já tinha acontecido contra o Jorge Wilstermann da Bolívia na rodada passada da Libertadores, o Palmeiras lutou até o último minuto dos acréscimos para conseguir derrotar o Peñarol do Uruguai. Vitória por 3-2 no Allianz Parque. Os uruguaios saíram na frente com Arias. Na etapa final, William e Dudu viraram para o Verdão, mas aí o Rodríguez empatou mais uma vez. A partida ficou truncada, Dudu foi expulso depois de discutir com o árbitro, que foi muito criticado pelos dois lados. E aos 54 minutos do segundo tempo, após uma bola alçada na área, Fabiano, aquele mesmo lateral que fez o gol do título brasileiro para o Palmeiras, marcou o gol da vitória. O resultado muito celebrado pelo volante Felipe Melo.
O Palmeiras criou várias oportunidades, o Palmeiras lutou e com menos um, o Palmeiras foi premiado com o gol. Não é, ó, o Palmeiras evitou um vexame no último minuto, porque não é dessa maneira. Nós lutamos, nós criamos muito mais do que eles e nós fomos premiados com um gol no final. Por quê? Porque nós lutamos e tivemos uma superioridade incrível em cima deles. Ou seja, eu quero ver as manchetes amanhã falando Palmeiras muito bem, isso, aquilo, não é cornetando e falando ah, Palmeiras no finalzinho fez o gol como aconteceu da última vez, não.
O jogador palmeirense, aliás, revelou numa entrevista ao Sport TV após o jogo que foi chamado de macaco por um atleta do Peñarol. O volante disse que não ia prestar queixa e pouco antes de deixar o Allianz Parque, Felipe Melo contou que foi procurado pelo uruguaio, que lhe pediu desculpas.
De Los Santos é um grandíssimo amigo meu, me ajudou pra caramba quando eu cheguei na Europa ainda jovem, né, me chamou junto com o Cebolinha Rodrigues, que é um jogador de repente mais cascudo do time deles, né, chamou o capitão e chamou quem falou, pediu desculpa e assunto encerrado.
Palmeiras é o líder do grupo 5 com 7 pontos, um à frente do Jorge Wilstermann. O Verdão volta a jogar pela Libertadores no próximo dia 26 contra o mesmo Peñarol, mas em Montevidéu. No fim de semana, o time alviverde tem compromisso pelo Campeonato Paulista. No domingo, às 4 da tarde, encara a Ponte Preta em Campinas no jogo de ida da semifinal.
É, valeu então. Tá aí o Lincoln Chaves com as informações do Verdão. Teve racismo com o nosso Felipe Melo, que perdoou lá o jogador do Peñarol, que pediu desculpas depois. Eita. A ele, né? Enfim, e o Palmeiras conseguiu uma vitória heróica, hein, Jorge?
Ah, foi sensacional, né? Porque além de ser uma vitória no último minuto, pra matar qualquer um, né? Qualquer
torcedor, último minuto dos acréscimos.
Inclusive até um lance de gozado, mas foi um jogo de muitas viradas e reviradas. Teve uma expulsão, né? O Dudu foi expulso, então a vitória ficou muito mais valorizada. E o detalhe é que havia um acréscimo de 8 minutos. Foi dado pelo árbitro, até muita reclamação da equipe do Peñarol. Mas o gol saiu aos 54, então eu fiz a conta, né? 45 mais 8 dá 53. Então o jogo saiu, o gol saiu aos 54.
Aquela serinha.
Aquela serinha que foi o suficiente para sair o gol do Palmeiras, o que foi muito importante. Agora é claro que com relação aí a essa questão do racismo, né? Que foi... jogadores dentro de campo falam muita bobagem, né? E pelo menos, o jogador...
Cabeça quente, o cara fala
pelo
mesmo.
Pelo menos foi lá e pediu desculpa. Não deve ser assim, né? Não é o caminho. Falar e depois pedir desculpa. Porque eu conheço muita gente que faz isso e vive pedindo desculpa a vida inteira. Não é por aí.
É verdade.
Você tem que tomar cuidado com isso.
É você ligado aqui no Bate-Bola, 1:18.
Momento Estádio.
Ô Wagner Gomes, a autoridade brasileira volta a ter permissão da UADA para controle de dopagem? Confusão, vai, volta,
exatamente.
Vai, volta.
A UADA é a Agência Mundial Antidoping, né? E o anúncio foi feito na quarta-feira, ontem, né? Se deve principalmente ao fato do Brasil ter atendido a principal exigência da UADA para reconsiderar o país em conformidade com o regulamento. A criação do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem foi criada. E o órgão, o respectivo regimento foram registrados no Diário Oficial da União do dia 23 de março desse ano. 9 auditores que receberão apenas ajuda de custo e não salário foram empossados em um orçamento de 500 mil e foi aprovado o funcionamento e com isso volta a atuar normalmente. Isso é importante. É. O investimento foi altíssimo para os jogos aqui no Rio de Janeiro do nosso departamento antidopagem.
Tá certo. Ainda em relação a sua participação, Wagner. O Ministério Público Federal pede bloqueio dos bens de presidente afastado da Confederação Brasileira de Taekwondo.
Vixe! É, foi uma ação civil ajuizada na última segunda-feira, o bloqueio dos bens de todos os suspeitos de envolvimento em um esquema de desvio de verbas públicas que deveriam ser destinado aos atletas e federações estaduais filiados à Confederação Brasileira de Taekwondo. E o Ministério Público Federal acredita que os suspeitos tenham cometido atos de improbidade administrativa, ou seja, uso errado do dinheiro público. Entre as pessoas divulgadas está o ex-presidente, o Carlos Fernandes, afastado após uma decisão judicial por conta dos mesmos crimes citados no pedido do Ministério Público Federal. Os procuradores do Ministério Público resolveram, então, entrar com essa ação e passar limpo a Confederação Brasileira de Taekwondo, assim como está sendo passado a limpo a desportos aquáticos e outras tantas aí. Eu acho que daqui a pouco a gente vai estar com quase todas sendo passadas a limpo aí.
Tomara, Wagner. Vamos torcer para que isso aconteça.
Vai,
né?
Vai acontecer. É um fio que vai puxando.
É o desejo. É o desejo de todo torcedor, todo, né, esportista brasileiro.
O fato é que está uma lambança total,
Rui. Tudo quanto é lugar, pelo amor de Deus. Parem! É isso aí, Wagner. Amanhã tem mais, hein? Amanhã é sexta-feira santa, hein?
Amanhã é sexta-feira
santa. Traz amanhã o peixe aí pra gente, né?
E os ovos de Páscoa.
É, também. Domingo. Tá bom, valeu. Você ligado aqui no Bate-Bola, 1h21. Fala aí da Raposa, o Cruzeiro, Luiz Ferreira.
Rui Fernando, hoje tem um jogão de bola pela Copa do Brasil. O Cruzeiro enfrenta o São Paulo pela quarta fase da competição. A partida acontece, isso é bom, hein? A partir das 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O Cruzeiro, Rui Fernando, tem alguns problemas. O Rafael Sobis, o Robinho, o Henrique, o Judivan, que é conhecido pela minha querida amiga Natália Mendes como Judivan Percy. Essa é boa, hein? Não vão jogar. E o Mano Menezes fala aqui com a gente no Bate-Bola Nacional sobre como é a expectativa dessa partida e jogar sem esses jogadores tão importantes no elenco cruzeirense.
É, eu vejo isso com normalidade, né? Não acontece ao longo de uma temporada de forma simultânea, como aconteceu agora, é uma exceção, né? Mas a gente ainda está num momento que não quer arriscar um prejuízo maior. A questão do Sobis é bem clara em relação a isso, tá? Henrique já vai estar de volta aí na próxima semana. Robinho na outra, bem provável. Então já temos os retornos. E eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque falamos desde o primeiro dia a mesma coisa, né? Os jogadores são jogadores de qualidade, o elenco é um elenco forte e ele vai ser exigido durante a temporada. É, a confirmação está aí, né? E a gente tem muita confiança em todos os jogadores, sabe que todos os que entrarem podem dar conta do recado em relação à produção que precisa ter para a equipe manter esse padrão que vem tendo em todos os jogos.
Tá aí o técnico Mano Menezes, a tendência, lembrando que a partida acontece no Morumbi, na casa do São Paulo, tendência é que o Cruzeiro entre em campo com Rafael no gol, Ezequiel, Léo, Manuel e Diogo Barbosa, Ariel Cabral, Hudson, Thiago Neves e Arrascaeta, Alisson e Ramon Ávila. Já o Rogério Ceni, técnico de São Paulo, deve mandar o tricolor paulista a campo com Renan Ribeiro no gol, Bufarini, Maicon, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Jusilei, Thiago Mendes e Cícero, Wellington Nem, Lucas Prato e Luiz Araújo, Rui Fernando.
Legal, valeu então, Luiz Ferreira, 1h23. Bom, como já falei, logo mais o Fluminense pega o Goiás, né, pela Copa do Brasil, jogo de ida lá no Serra Dourada, e o tricolor que não terá o Richarlison com edema na coxa, né, o Marco Júnior vai jogar no ataque do Fluminense. A diretoria está negociando com o Criciúma, mais uma vez, as negociações voltaram, até porque o Marlon, né, acabou dando pista para que isso acontecesse, já que ele tem curtido a página do Fluminense na internet. Todo dia ele dá uma curtidinha lá, dependendo do assunto, ele dá uma curtidinha lá.
Estão vigiando curtida agora,
gente? É, também estão, vigiando curtida.
Pelo amor de Deus!
E o Marlon, lateral esquerdo do Criciúma e da Seleção Brasileira Sub-20, um pedido do técnico Abel Braga, está sendo contratado pelo Fluminense, pelo menos as negociações estão bem adiantadas. O Marlon seria bom pro Fluminense, tem o Léo Pelé que é jovem lá, agora o Marlon que é mais ou menos da mesma idade, o Jorge Ramos, se ele vier mesmo.
Ah, mas é bom, boa contratação, vi jogar, sabe jogar, é um lateral que tem força física e tem boa técnica, E faz, obviamente, compõe, né, o elenco, faz sombra lá o Léo Pelé, que tem um jogador bom também, mas ele precisa amadurecer, né? E eu acho que o Marlon, ele já está mais amadurecido e mais completo até que o Léo Pelé, viu? Eu acho que é uma boa contratação do Fluminense.
É você ligado aqui no Bate-Bola, 1h25. O futebol internacional, meu garoto. Tá chegando as informações. Ontem teve Cristiano Ronaldo arrebentando mais uma vez, hein, Luiz Ferreira?
Joga demais, Rui Fernando.
Muito.
O Real Madrid venceu o Bayern de Munique de virada por 2-1 e na casa do Bayern de Munique, lá na Allianz Arena em Munique. O Vidal marcou o gol para o Bayern de Munique e o Cristiano Ronaldo marcou duas vezes, decisivo como sempre, colocando o Real Madrid numa grande vantagem para o confronto de volta que acontece no Santiago Bernabéu na próxima semana. Nos outros jogos do dia, a partida adiada entre Borussia Dortmund e Mônaco, o Mônaco jogou muito lá no Westfalenstadion, gostou da minha pronúncia? Sim. Venceu por 3-2, o Mbappé, o francês Mbappé, jogou demais também, o Borussia Dortmund conseguiu diminuir no finalzinho para 3-2, e agora o Mônaco tem uma grande vantagem para a partida de volta também.
Jogadores não estavam recuperados do atentado?
Muita gente,
se é que foi
o
atentado,
Borussia Dortmund questionou isso também, que pela coisa devia ter adiado um pouquinho mais, todo mundo entrou em campo, o Mônaco se aproveitou desse choque. E foi pra cima. Na outra partida do dia, o Atlético de Madrid venceu o Leicester City, o Lestão da Massa, por 1-0 num pênalti duvidoso convertido
não
pelo,
foi pênalti,
pelo Griezmann. Falei duvidoso pra ser bondoso, né? E hoje tem Liga Europa. As quartas de finais acontecendo hoje. Hoje, lá na Bélgica, o Anderlecht pega o Manchester United. Na Espanha, o Celta de Vigo enfrenta o Genk da Bélgica. O Ajax enfrenta o Schalke 04 lá na Amsterdã Arena, na Holanda. Belo jogo. E o Lyon enfrenta o Beşiktaş da Turquia lá na França. Dois belos jogos. Quatro grandes partidas hoje, hein, Rui Fernando?
Tá aí, então. É a expectativa, hein, o Jorge Ramos.
O grande destaque é essa virada aí do Real. Foi super legal e, né, dá um belo passo para se classificar. E o destaque também negativo foi a derrota do Barcelona, né? E o Barcelona vai ter que fazer um novo milagre, né? Depois daqueles seis gols, né, naquele
jogo.
Você
sabe que... O Maximiliano Alegre, técnico da Juventus, ele cortou. Eu falei, olha só, os caras fizeram 6 no PSG. Podem fazer, mas ninguém faz uma retranca como o time italiano. Aliás, dizem...
isso é um outro aspecto.
Aliás, dizem que a Juventus estava em ponto de bala, né, na terça-feira. Hoje eu tô bom, né?
Hoje está ótimo. Você vai ganhar nota zero. Né? Mas vamos ver, porque vai vir um desafio muito bom da equipe do Barcelona e o próprio Real Madrid, né, nesse jogo contra o Bayern de Munique, que o Bayern não está morto, não.
É isso aí, você ligado aqui no Bate-Bola, lembrando que logo mais você vai curtir a emoção, tem fogão na Liberta, bola rolando, 9h30 da noite, e você vai curtir a emoção com o locutor que inflama, galera. Ricardo Mazella. Botafogo Nacional de Medellín, com a opinião do que sabe o que diz. O repórter Maneiro, com toda a seleção nacional do rádio, é logo mais, hein? Você é nosso convidado pela Rede Nacional de Rádios, o Fogão em Ação, pela Nacional Rio, Brasília, Amazônia, Alto Solimões e também na internet no radios.ebc.com.br. Ô Jorge Ramos, tem uma notícia aqui pra gente falar, interessantíssima, porque depois de muito tempo de negociação, um grupo chinês comprou o Milan da Itália por 2 bilhões e 500 milhões. O Berlusconi deve estar rindo à toa. Já ria, né? Porque ele é trilhardário.
Zero pra dedéu, hein?
2 bilhões e 500 milhões de dólares. Depois de 23 anos à frente do Milan e 21 títulos. Quer dizer, o cara ganhou quase um título por ano.
Por ano, é espetacular.
5 Liga dos Campeões da Europa.
É um feito, sem dúvida nenhuma. Agora, que valor esse, né? Extraordinário. E isso vai dar panos para mangas, eu acho. Investigações.
É muito dinheiro,
irão acontecer. É muito dinheiro. Berlusconi, você sabe que o Berlusconi
é dono da Itália.
Ele
é o cara mais rico. Pelo menos era o mais rico.
É mais rico, mas também ele não.
É cheio de armação.
Cheio de armação.
Mas é italiano, né?
É aquelas coisas.
Sem nenhum preconceito, mas é italiano.
A máfia e tal. É impressionante esses números. Eu fico imaginando, né, isso não acontece aqui no Brasil, né? O cara comprar o o Flamengo, é. Quero comprar o São Paulo, né? Isso não acontece.
Até porque não são empresas, né? O Milan é, né?
Pois é, não são empresas. Mas há uma lei para transformação de todos os clubes em empresas.
Com ações na bolsa.
Com ações na bolsa e tudo. Se isso passar, vai poder acontecer.
Vai poder.
O Flamengo vai lá e comprar o Botafogo,
compra as ações, vira sócio majoritário e manda.
Pronto. Você já imaginou?
É isso aí.
Jorge, dono do Flamengo.
Boas férias para você, tudo de bom, boa viagem. E a gente vai sentir muita saudade, mas você volta daqui a
férias, de novo?
Estarei de volta aqui dia 2. Tá sempre, né, pro pessoal do contra, né? Aquele pessoal que a gente, né? Mas
valeu.
É isso aí, eu tô aí.
Boas curtindo. Férias, Jorge.
Valeu, obrigado.
Valeu, Luiz. Um abraço, Jorge Ramos, o comentarista do Bate-Bola. Valeu, Luiz Ferreira, Vinícius, tchau, tchau. Toda a galera ligada. Termina um Bate-Bola, amanhã tem mais. E lembrando que logo mais tem Botafogo e Nacional no Show de Bola. Segue a programação da mais querida.
Tchau!